Bom dia, que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Eu quero orar com você por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigada por esse novo dia. Obrigada pelas tuas misericórdias, que são novas a cada manhã. Obrigada porque podemos estar aqui na tua casa. E te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, que a tua palavra encontre um lugar nos nossos corações. Que nós possamos ser transformados por ela, ser abençoados por ela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago, capítulo 4. A gente vai ler os versículos 13 até o 16. Tiago 4, 13 ao 16. Eia agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Crer em Deus também significa reconhecer que em tudo Ele é o Senhor na nossa vida, né? Nós podemos planejar o nosso futuro, almejar coisas boas, mas a Bíblia nos lembra de algo importante: os planos humanos não são infalíveis. E muitas vezes nós fazemos planos como se a gente controlasse o futuro, né? Como se a gente soubesse e pudesse controlar o que vai acontecer amanhã. Mas o que a gente precisa lembrar é de que a nossa vida aqui na Terra, ela é breve e ela deve ser vivida em submissão à vontade de Deus. Nós temos desejos no nosso coração, né? Nós temos sonhos, planos, mas devemos submetê-los à vontade de Deus. Sendo assim, faz sentido para um cristão planejar o seu futuro? Faz sentido, sim, desde que a gente tenha essa consciência, né, de que o Senhor é o Senhor da nossa vida o tempo todo e Ele é o Senhor também do nosso tempo. Então, nós podemos fazer planos, submetê-los a Deus e a gente vai se alegrar, né, qualquer que seja o resultado que a gente esperava ou não. Porque nem sempre o resultado que a gente esperava era o melhor para nós, né? Quantos de nós aqui já fez planos que nunca aconteceram? E quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente às vezes dá graças a Deus porque aquilo não se realizou da forma como a gente tinha sonhado, planejado, né? O que a gente não pode achar é que se as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, ou é porque Deus não está ouvindo a nossa oração, ou é porque ele está nos punindo por alguma coisa que a gente fez errado. Às vezes, o que a gente está pedindo a Deus em oração simplesmente não é a vontade dele para a nossa vida, né? E é por isso que no versículo 3 desse mesmo capítulo aqui de Tiago 4, Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar em vossos deleites. Um outro perigo que a gente corre é o que Tiago diz no versículo 16, da gente se gloriar na nossa presunção, né? Às vezes, quando a gente alcança determinados objetivos na nossa vida pessoal ou profissional, a gente tem uma certa tendência a acreditar que aquilo ali é um fruto do nosso esforço pessoal, né? A gente se orgulha de ter alcançado aquele resultado. A gente se esquece de agradecer as pessoas que Deus usou, né, para nos abrir portas, para nos colocar naquela condição, naquela situação. A gente às vezes esquece até de agradecer a Deus, né? E o que a Bíblia diz em Tiago 1:17 é que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo vem dele, até os nossos dons e talentos que nos levam a alcançar um determinado objetivo vem de Deus, né? E coisas que a gente alcança e a gente sabe que a gente nem tem os recursos, humanamente falando, para alcançar. E é preciso reconhecer que são dádivas de Deus, né? Como Paulo diz: se nós tivermos que nos gloriar de alguma coisa, a gente vai se gloriar é das nossas fraquezas, né? Nós vamos nos gloriar do fato de sermos fracos, mas podermos contar com um Deus que é forte, né? Que sustenta a nossa vida, o nosso futuro, independente das circunstâncias. Porque um outro perigo também que a gente corre é de colocar a nossa confiança em coisas que parecem muito seguras, mas na verdade não são, né? Vamos ler o que o salmista diz em Salmo 39, os versículos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Às vezes a gente faz planos para o futuro pensando no quanto a gente ainda está jovem, saudável, para correr atrás daquele objetivo, ou pensando no dinheiro, no patrimônio que a gente já acumulou, né? E como isso nos dá uma certa segurança para investir nos nossos planos. Mas aqui o versículo que nós lemos diz que por mais firme que o homem esteja, na verdade, todos nós andamos como uma sombra, né? Nós amontoamos riquezas, acumulamos bens e a gente não sabe quem vai usufruir disso depois que a gente se for, né? Então ele conclui: que espero eu, Senhor? A minha esperança está em Ti e somente nele. E o bom de colocar a nossa confiança em Deus é que não depende mesmo, né, de nós. A gente pode ser jovem ou velho, a gente pode ser saudável ou doente, a gente pode ser rico ou pobre. Nós podemos colocar a nossa confiança em Deus porque o poder dele independe, né, das condições da nossa vida, das circunstâncias que nós estamos vivendo. E por isso, Paulo, que teve experiências muito diversas, né, ele fala: eu já tive fartura e já passei fome, né? Conheço os dois extremos. Tudo que tem para conhecer na área de privação, né, ele conhecia. E ele, eu acho interessante que ele não fala só da privação, ele fala também do Deus que supre ele quando ele tem a fartura, né? Ele fala: em tudo, o que me fortalece é Deus. Ele não me fortalece só quando eu estou na escassez, é ele também que me fortalece quando eu estou na fartura, né? E se de uma hora para outra esses recursos se esgotarem, é o mesmo Deus que me amparou na fartura, vai me amparar na escassez, né? Só quem já viveu isso, como Paulo tinha vivido e como muitos de nós também temos essa experiência, pode testemunhar com essa autoridade, né? Ele é o mesmo Deus em todas as situações, né? E mesmo assim vai haver pessoas que vão nos taxar talvez de fanáticas, de ingênuas, porque a gente expressa essa nossa confiança: Deus proverá, Deus proverá. E alguém talvez ache que isso é um fanatismo, né? Mas você, como eu também, que tem essas experiências com Deus, a gente pode dizer que não é fanatismo, não é ingenuidade. É uma fé que está baseada na palavra e está baseada também no que Deus já fez até aqui nas nossas vidas, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? E nós temos essa fé nesse Deus que já se mostrou Senhor, soberano na nossa vida em muitas circunstâncias. E um Deus que conhece o nosso futuro melhor do que nós, né? Ele tem planos para a minha vida, ele tem planos para a tua vida. E esses planos, é necessário que nós creiamos, são maiores e melhores do que os nossos planos. Então, se Deus quiser, né, faremos isso ou aquilo, porque ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te damos graças, Senhor, por essa palavra, por esse conforto, esse consolo no nosso coração. Quando muitas vezes a gente olha para o nosso futuro, temos a sensação de que está tudo no controle das nossas mãos e que a gente vai conseguir concluir uma determinada obra, fazer algo que nós pretendemos, mas no meio do caminho as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, Pai. Eu te peço, eu oro para que o Senhor console os corações, para que o Senhor não nos permita entrar em desespero, em descrença, mas que o Senhor continue nos amparando, nos amparando através da Tua palavra, nos amparando através da Tua presença na nossa vida, Pai. Que nós possamos estar sensíveis à Tua presença, ao Teu agir, ao que o Senhor está fazendo na nossa vida. E manter a fé, manter a confiança em Ti, a alegria de Te servir, sabendo que Tu és um Deus poderoso e que tens o controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.